Estamos festejando hoje Purim. E Purim é uma festa que tem uma ligação muito forte com o nosso povo, principalmente hoje em dia. Em todas as épocas. Em todas as épocas nós fomos perseguidos. Mas tem épocas que parece que dá um certo alívio. E existem épocas que nós ficamos mais apreensivos. Como nós falamos na noite do Seder, Shebechol Dor Vador Ombim Alein Lechalotem, todas as gerações se levantam contra nós para acabar conosco. Mas HaKadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, Deus nos salva das mãos deles. Nós falamos sobre isso também na Brachá, após a leitura da Megillah também. Que Deus é que luta as nossas lutas. E Ele julga aqueles que querem nos oprimir e querem acabar conosco. Infelizmente a onda de antissemitismo no mundo tem crescido muito nos últimos tempos. Existem órgãos, organizações terroristas em crescimento, não somente ameaçando, como infelizmente causando bastante destruição pelo mundo afora. E quando chega Purim é um momento de alegria, óbvio. Alegria, nós estamos festejando Bayamim Ahem Basmanazé, daqueles dias, aqueles tempos passados que aconteceram nessas datas. E da mesma forma que nossos antepassados foram salvos, nós temos que pedir para Deus, para que Deus também nos salve. Mas nós temos que também fazer a nossa parte. É muito bom rezar para Deus, é necessário. Mas quando chega por aí é um momento de meditação, inclusive, sobre o que o nosso povo passou ao longo da história. E graças a Deus, Deus está sempre aí para nos proteger, é o nosso único aliado confiável. Mas nós temos que buscar na festa de Purim as forças e o que nós podemos tentar melhorar para merecer salvação de Hashem. E como tudo, temos muito a aprender. Estamos falando de Purim, tem tanta coisa para se aprender em Purim. Em toda a história da Megillah tem tantos mínimos detalhes. Mas vamos tentar ver aqui dois detalhes que de certa forma estão interligados. E que é algo que é difícil de fazer, difícil de aplicar. Mas é algo que trouxe salvação e algo que pode trazer salvação. O Talmud pergunta, no Tratado de Megillah, a respeito do convite que Esther faz para um banquete, chamando Ahasverosh e Haman. E todo mundo pergunta por que ela chamou Haman. Ahasverosh, ela queria agora conseguir revelar para o Ahasverosh tudo o que está acontecendo, fazer um pedido para ele. Ahasverosh fazia que não sabia. Como ele não sabia, ele que assinou o decreto. Mas é uma coisa comum políticos dizerem que não sabem o que se passa no país. Hashmonos dizia que não sabia o que está se passando, não sabe de nada. Mas Esther queria apresentar as coisas de uma forma diferente e pedir pelo seu povo. Mas por que tem que trazer o Haman também nessa refeição? E o Talmud traz um monte de respostas. E até no final o Talmud traz que Rabba Baravu encontrou com Eliyahu Hanavi. Perguntou para Eliyahu Hanavi: qual dessas coisas a Esther pensou quando ela convidou o Haman? E o Eliyahu Hanavi respondeu: todas essas coisas. Tem várias respostas que o Talmud traz. Ela queria que causasse uma certa, um certo desconforto e algo estranho, e uma desconfiança para o Hashverosh. Que ela está chamando o Haman? E assim ele vai ficar com certos ciúmes de Haman, para na hora que ela falar, convencer mais rápido, mais fácil. Ele já vai estar um pouco nervoso com essa situação que Haman está vindo participar aí. O que ela está querendo com Haman? O que está rolando entre ela e Haman? Ou que eles estão querendo usurpar o poder? Ou alguma coisa está errada aí para o Haman estar fazendo parte dessa refeição? Essa é uma das respostas. Mas a resposta que eu queria comentar, a resposta que o Talmud traz, Rabbi Shimon ben Menasya Omer. Rabbi Shimon ben Menasya diz: Ulai yargish hamakom ve'yase lanu nes. Talvez Deus vai sentir e vai nos fazer um milagre. E sentir que Deus vai sentir? Sentir o quê? E o Rashi fala aqui, Rashi traz: Yargish anitzricha lehachnif rasha ze ulzelzel bichvodi. Deus vai perceber que eu tenho que ficar bajulando esse perverso e desprezando a minha honra. Imagina só, Esther, uma moça digna, uma senhora digna. Uma senhora digna, nesse dia, de uma boa família, de uma linhagem importante do nosso povo. Ela foi parar no palácio da Hashverosh por decreto. Então já está ruim. Mas, no final das contas, ela é a rainha. E ela é de uma família especial do nosso povo. De repente, para poder resolver aqui as coisas, ela convoca o Haman para vir participar da refeição. Ela está bajulando o Haman. Convidando um dos maiores antissemitas. Ele não sabia que ela era judia. Ela nunca contou no palácio que ela é judia. A Hashverosh não sabia que ela é judia. Mas ela sabe que ela é judia. Ela sabe que na frente dela está o inimigo número um do povo dela. Imagina uma rainha Esther convidar o chefe do Hezbollah para jantar junto. Ou chamar o Hitler para jantar junto. Uma coisa assim que não dá para... Imagina ela como se sente. Ela estava se desprezando, se rebaixando totalmente. E ela naquele momento pensou: quem sabe Deus vai ver como eu estou tendo que me rebaixar a tal ponto que ele vai trazer uma salvação para o nosso povo. Aqui nós vemos, mais uma vez, sobre o conceito de Ma'avir al-Midotav. Todo mundo fala sobre isso. Uma pessoa que é ofendida, uma pessoa que é magoada pelos outros, uma pessoa que é desprezada pelos outros, ela não tem a obrigação de ficar em silêncio. Mas ela pode ficar em silêncio. Se ela fica em silêncio, Talmud já disse em outros lugares, ela tem um mérito muito grande. A pessoa tem um mérito muito grande pelo fato de não responder ao que o outro rebaixou. A pessoa aceita isso numa boa. Fica em silêncio. A Esther aqui está se rebaixando em prol e em favor do seu povo. Pensando, quem sabe isso vai trazer a salvação do nosso povo. Eu vou fazer o que for necessário para salvar o meu povo. Até me rebaixar. Quanto nós, quando somos rebaixados, em situações com certeza menos piores do que essa, nós podemos responder, nós podemos conseguir manter a dignidade, o silêncio. Isso com certeza traz salvação para o nosso povo. Se nós formos olhar na história de Purim, onde começou, onde nós temos o ponto principal que acabou trazendo a redenção e a salvação para o nosso povo, a história do Bigtan e Teresh. Isso está escrito no Pirkei Avot, na ética dos pais. O que aconteceu na história do Bigtan e Teresh? Tem dois ministros que estão querendo matar o rei Ahasuerus. Estão planejando matar o Ahasuerus. Golpe. E nesse momento Mordecai ouve e entende. Muitas pessoas ouviram. Esses dois eram estrangeiros. Estavam falando uma língua diferente da língua local. As pessoas não entendiam. Mordecai, que fez parte do Supremo Tribunal, e pela Torá, quem faz parte do Supremo Tribunal tem que saber todas as línguas para poder ouvir as testemunhas falarem direto sem ter intérpretes, tradutores. Mordecai ouve essa história, ouve os dois conversando e entende. O que Mordecai faz? Mordecai chama Esther, fala para Esther, você vai para Ahasuerus, comunica a ele que estão querendo matar ele. Esther fala para Ahasuerus que Mordecai avisou que Bigtan e Teresh estão querendo matar ele, para ele verificar o que está acontecendo. E de fato ele verifica e acaba descobrindo que é verdade, mandou executar os dois. E aí ele escreveu isso no seu livro, seu diário do ocorrido, e esqueceu. Depois de muito tempo, naquela noite fatídica que Ahasuerus não estava conseguindo dormir, com preocupação pelo governo, mandou trazer o diário, começou a verificar, abriu lá na página, justo caiu nessa página, Deus foi escrito nessa página. Ops! Mordecai, eu... O cara salvou minha vida e eu não dei nada para ele. Não dei nenhuma recompensa para ele. E nesse momento justo o Haman está entrando. E aí ele pergunta para o Haman o que eu deveria fazer para recompensar alguém que o rei quer dar honra. E Haman manda e diz, pensando que é si próprio, e tem que colocar ele no cavalo real e vestir com roupas reais e gritar na rua que esse é o que o rei que é da glória, e assim, naquele momento, o Haman é ordenado pelo Ahasuerus a pegar Mordecai e fazer isso com ele. Isso já começa a quebrar totalmente Haman. E aí é logo em seguida que acontece que tem um banquete e Esther acusa o Haman de estar querendo acabar com o seu povo. E aí Ahasuerus percebe que as coisas são sérias e manda executar o Haman. Isso de uma forma muito resumida, porque tem muito mais detalhes que aconteceram ao mesmo tempo. Mas tudo começou com Bigtan e Teresh. Tudo começou do fato que no livro estava escrito ali que Ahasuerus está devendo um favor ao Mordecai.
Diz o Adshech HaKadosh, por que Mordecai falou para Esther falar para Ahasuerosh? Mordecai era também ministro de Ahasuerosh. Isso também é lá. Ele estava o tempo todo de Shara Melech. Ele era um dos ministros de Ahasuerosh. Ele mesmo podia ter ido para Ahasuerosh e falar de Ahasuerosh, cuidado. Ouvi falar aí, dois guardas estão querendo te matar. Por que Mordecai fala para Esther? Esther vai e fala para Ahasuerosh. Mordecai pensa, tem agora uma chance de dar créditos para Esther. Eu tenho agora a chance de dar méritos para Esther. Deixa ela ganhar uns créditos. E por isso, Mordecai fala para Esther, Esther vai e fale com Ahasuerosh. Ela vai ganhar créditos, que ela está salvando a vida da Ahasuerosh. O que Esther faz? Esther podia chegar para Ahasuerosh e falar, Ahasuerosh, sabe de uma coisa? Estão querendo te matar. Como você sabe? Fiquei sabendo. Não sei dizer como sabe. Fiquei sabendo. Faço parte da inteligência. Fiquei sabendo. Se fosse assim, o Ahasuerosh teria escrito no diário que a Esther é que comunicou. E lá na frente, não iria fazer nada para Mordecai. Haman não teria levado Mordecai pela rua. E por conseguinte, a história seria totalmente diferente. Não finalizaria a história da forma que finalizou. Mas a Esther, quando foi falar com o Ahasuerosh, pensou, por que eu vou pegar os créditos para mim? Mordecai é que dá a informação, eu vou dar os créditos para o Mordecai. E por isso ela diz, Vatomer Lamelech Beshem Mordecai. Ela contou para o rei em nome de Mordecai. Porque a vota ética dos pais diz, Kol Haomer Davar Beshem Omro Mevi Geulah Laolam. Todo aquele que fala algo em nome do outro, ou seja, quando cita algo, cita o autor disso, traz redenção para o mundo. Da onde nós aprendemos isso? Daqui. Que Esther falou para o rei em nome de Mordecai. Isso trouxe a salvação lá no final, no milagre de Purim. Diz o Alcher, veja só que coisa mais incrível. Tudo aqui terminou bem. Por quê? Porque ninguém pensou em si próprio. Mordecai não pensou nos próprios louros e Esther não pensou nos próprios louros. Mordecai quis dar créditos a Esther e Esther quis dar créditos a Mordecai. Pelo fato das pessoas aqui pensarem um no outro, um pensar em beneficiar o outro, no final disso saiu uma salvação. Daqui nós aprendemos o quanto que nós podemos trazer salvação quando nós deixamos de ser egoístas, quando nós pensamos um no outro, quando nós queremos beneficiar um ao outro. E não é à toa que na festa de Purim tem a mitzvah de dar presentes aos pobres e de dar presentes aos outros. Não só pobres. Você tem que dar dinheiro para os pobres e você tem que dar dois alimentos para os colegas. Para um colega, pelo menos. É uma forma de beneficiar o outro. Mas ele não precisa. Você fala do pobre, então tudo bem, o pobre, para não esquecer do pobre. É uma pessoa que não é pobre, é um amigo. Não precisa de comida agora, porque está faltando comida na casa dele. Mas é para justamente incentivar a pessoa a ser uma pessoa que quer beneficiar o outro. Se o outro precisa, se o outro não precisa, dá um crédito para o outro. Faça um favor para o outro. Se nós ajudarmos uns aos outros, se nós não pensarmos em nós mesmos e pensarmos nos nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, e quisermos um beneficiar o outro, com certeza dessa forma, Hashem vai ficar satisfeito com esse comportamento. Hashem vai ficar satisfeito com essa união do nosso povo. E isso com certeza vai trazer proteção e salvação. E aquele que fez o milagre há tantos anos atrás de Purim vai continuar fazendo milagres para nós e trazer salvação para o nosso povo. E se Deus quiser, que possamos em breve todos estarmos morando na terra de Israel, com Beit HaMikdash reconstruído, com uma era totalmente diferente, uma era de paz, uma era de dedicação total a Deus.